Ontem estava com um colega de educação física na escola, isto na Maia, naturalmente, e ele dizia que...
Que é um grande conselho, que é um grande handball, não é?
Exatamente. É um grande erro que fizeram que nos currículos de educação física não tem o handball, não é? Seja um desporto fundamental para desenvolver algumas capacidades, e ele diz, eu não quero saber do currículo do handball, porque é bastante importante para... E claramente que no feminino, sobretudo no feminino, o handball não está ainda desenvolvido, tem um ano e meio de existência no Feirense. Naturalmente que não ouviu falar de handball, se na escola, no 5º, 6º ano, não faz parte do currículo, também não teve à luz de handball, é natural que ela seja os primeiros passos do handball no Feirense. No entanto, tentamos, pelo menos promover o interesse deles em ver os jogos dos outros escalões, ver jogos pela internet, naturalmente, de Liga dos Campeões, e claramente, se puder dar um saltinho ao nosso dragão para ver handball de qualidade, seria fundamental, mas tentamos promover
isso. É bem mais fácil do que ir a Lisboa, não é? Acho que o Dragão Caixa está aqui bem mais acessível, não é?
Não, acho que é pelo menos a casa em que nos dá mais, pelo menos dá melhor handball para ver e de qualidade, para pelo menos cultivarmos sobre o handball de alto nível.
Nestas idades, o sentido coletivo que a Inês evidencia, ela colocava o nós à frente do eu, isto é também uma matriz, é uma marca do Feirense, o sentimento que estão a jogar as iniciadas, mas há outros escalões a aplaudirem, como depois do final do jogo das iniciadas elas passam para o lado do público. Isto é algo que marca também o Feirense?
Olha, eu particularmente quando houve aqui um jogo contra uma equipa que eu acho que nós claramente somos muito mais fortes em termos, pelo menos em todos os parâmetros, que é contra o Carregal do Sal, e esse jogo foi assistido pelo menos por, acho que teve uma assistência igual à tal do Espinho, aquele jogo contra o Espinho, que houve aqueles problemas todos, aqueles dois decisão. Não era um jogo de decisão, era um jogo de campeonato, e eu penso que tive uma bancada com 400 pessoas. Foi um grande ambiente de handball. Eu acho que já não me lembrava na minha vida ter grandes ambientes, se não em Oleiros, nos verdadeiros sábados à noite em Oleiros. Mas todo este espírito que eles cultivam em torno da equipa sénior, que é neste momento a equipa principal do Feirense, acho que é bastante importante para pelo menos cultivar o sentimento do Castelo ao Peito. Pelo menos para mim, neste momento, só faz sentido haver um projeto de Feirense se tivermos o sentimento de Castelo ao Peito, porque ninguém é ressarcido para jogar, e naturalmente é importante toda a gente pensar que no final, pelo menos quando chega a Júnior, já é um atleta sénior. E a todo este sentimento do Castelo ao Peito, elas também têm que sentir desde o início para fazer um trabalho igual ao do masculino. E eu acho que, pronto, está aqui a Beatriz, e é uma referência, e tenho a certeza absoluta que vai ser uma atleta sénior do Feirense.
No caso da Inês Silva, aqui em direto através de Sintonia Handball, estávamos com o pensamento na Beatriz.
Não, Beatriz lá, são quantas Beatriz?
São muitas.
Três
Beatriz.
Eu acho que chamo-te Beatriz a toda a gente lá.
Já agora, Inês, queres apresentar toda a equipa de iniciadas ou é difícil fazê-lo em direto?
É, somos muitas. Somos o grupo de iniciadas, somos 20, penso eu.
Então é melhor não falar toda a gente, não é?
Pois.
Pode escapar algum nome.
Ou 22.
22.
Em termos da parte competitiva, vêm aí as grandes decisões que marcam uma temporada, Carlos Malta, começando pelos séniores do Centro Desportivo e Cultural de Sampaio de Oleiros, na 2ª Divisão, depois também na abordagem à parte formação. Já nem coloco a parte da vertente feminina, já lancei essa questão. O CDC que tem esse histórico na vertente feminina. Há também expectativa do que irá fazer o Argoncilho, porque pelo que percebemos a quando da passagem da Patrícia aqui pelo estúdio, os primeiros escalões de competição do Argoncilho serão na vertente feminina, mas logo veremos o que vai acontecer no arranque da próxima temporada 2017-2018, sendo que vai ser dentro de alguns meses, vai ser ainda ao longo deste ano. Parte de competição, como é que está o CDC?
Ora bom, nós em termos de séniores estávamos a fazer até sábado passado um excelente campeonato. Nós estávamos na corrida para acesso à fase final. No início da época isso nem sequer era um objetivo, pura e simplesmente contra um adversário teoricamente mais acessível, acabámos por perder o jogo e acabámos por comprometer, digamos, o acesso a essa fase. Tivemos um jogo, digamos, quarta-feira, contra o Chico de Holanda, que é o candidato número um, digamos, à subida à primeira divisão, penso eu. Empatámos o jogo, foi um excelente jogo. Se não fosse um erro de arbitragem, provavelmente o Leix poderia ter ganho o jogo, porque a 5 segundos o fim é um 7 metros claríssimo que ele não marca, portanto isto é como no futebol. Mas não,
também se fala das questões da
arbitragem. Mas não se discute tanto. Acabou, foi um momento, no momento as pessoas discutem, não concordam e tal, mas acabou o momento, acabou, não há mais discussão sobre o assunto.
A diferença portanto, também é na própria presença na comunicação, não é? Porque no futebol há mil e um programas para abordar.
Eu penso que não tem a ver com isso, porque tem a ver também que se calhar com uma questão cultural, porque no handball também se transmite aos atletas que não se pode discutir as decisões do árbitro, porque o árbitro tem um poder diferente do futebol, portanto o árbitro realmente controla, manda o jogo, faz aquilo que quer, portanto isso também é cultivado, digamos, para que não haja essa contestação. Mas realmente, pronto, tivemos esse percalço, hoje já para termos acesso à fase dos primeiros, já teria de haver aqui uma série de condicionantes, digamos, de outros resultados, que matematicamente é possível, mas que não vale a pena estar a fazer o esforço desse exercício, porque é realmente um exercício muito complicado. Mas pronto, vamos, é evidente, um pouco desmotivados para a segunda fase, mas faz parte do nosso campeonato fazer a segunda fase da luta pela permanência. Creio que nada é garantido, mas que está perfeitamente ao alcance sem termos de fazer nenhum esforço extraordinário. E vamos começar a preparar a próxima época, digamos, ou não irá à fase dos primeiros, vamos começar a preparar a próxima época. Relativamente à formação, temos algumas expectativas relativamente aos juvenis. Vamos ver que temos um dos jogadores influentes, provavelmente vai ter de ser operado a curto prazo, que vai se calhar fazer alguma falta, mas vamos ver até onde é que conseguimos ir. Portanto, os outros escalões dos iniciados estão numa segunda fase, digamos, sem grandes pretensões. Os infantis estão classificados, mas também não têm grandes pretensões competitivas. Aliás, até iniciados em Sampaio de Leix, nunca houve grandes objetivos competitivos. Os objetivos competitivos até iniciados são sempre de segundo plano. Eu creio que isso já é histórico, já é cultural, penso que no tempo de Tony já era assim. Portanto, até iniciados, o que está em causa é praticar desporto, criar aptidões, gostar da modalidade.
Mas com a experiência que tens, já está no handball há muitos anos, colocar foco competitivo até esse escalão pode, de certa forma, comprometer a verdadeira formação, porque há quem defenda que a verdadeira formação é também feita preferencialmente a ganhar, não é?
É evidente que ajuda. O ganhar ajuda. E quando as equipas são ganhadoras, nota-se por envolvimento, não é? Mas eu creio que isso não é fundamental. Eu creio que há muitas outras coisas mais importantes do que o fator competitivo.
Como, por exemplo?
A educação moral, cívica, o gostar de praticar desporto, da modalidade, contribuir e estar atento àquilo que é o desempenho escolar, criar espírito de grupo, valores que se transmitem no desporto naturalmente, digamos, em qualquer desporto, mas nos desportos coletivos mais do que isso, que tem a ver com valores individuais, do respeito pelas regras, pelo próximo, pelo adversário, pelos árbitros, pelo treinador. Portanto, há uma infinidade, para não falar em coisas que aqui há uns anos também eram verdade, mas hoje felizmente penso que isto já está resolvido, que é questões inclusive de higiene e de saúde e coisas assim do género. Mas creio que esse trabalho tem de ser mais cuidado. A minha opinião foi sempre essa. Portanto, que deve-se, e posso garantir-lhe que há muitos anos esta parte, nunca houve objetivos competitivos para os escalões até iniciados. E, inclusivamente, quando os infantis e quando os minis foram aos encontros nacionais, ganhar os encontros nacionais, não havia objetivos competitivos. Na cabeça das pessoas que acompanham diretamente a equipa, dos diretores, do treinador, é evidente que isso é inquestionável, porque que eles têm isso na mente deles. Mas como diretriz, não há essas obrigações, não existem, não se define nos princípios da época em São Paulo II qualquer objetivo competitivo para as equipas até iniciadas. É a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar. Provavelmente haverá pessoas que pensam de maneira completamente diferente. Eu sei que o Tony é uma pessoa muitíssimo mais competitiva nestas coisas do que eu, já temos falado sobre isso, mas comigo é assim.
Acha que
portanto, no dia que não for assim, então já nos dou lado.
Mas acha que é um aspecto que separa então o CDC do Feirense, não é? Ao nível da
formação. É uma das coisas que nos separa. Nós já falámos muitas vezes sobre isso, portanto, não vale a pena estarmos a falar em...
Não, mas o Walter tem a noção de que, se calhar, do trabalho social que tem o Feirense para oferecer equipas competitivas.
Eu não estou a falar
disso. É bastante importante. O trabalho social tem que estar a ser...
Mas não estava a abordar a parte social, não é? Era mais a parte competitiva.
Agora sim, nós ensinamos a trabalhar hoje para ganhar amanhã. E se ganhamos amanhã, já no sábado, isso é o mais importante. E eu acho que também há a política de envolvência de parte dos nossos atletas, que é a ida a bastantes torneios. Eu reparo-me bem, hoje vamos agora a um torneio agora de fim de semana, em que poderíamos ir para o torneio para ganhar em todas as frentes, mas por política desportiva não vamos para ganhar nas frentes todas, porque temos outras coisas para trabalhar nos torneios, para também desenvolver alguns atletas e para, claro, que haja pelo menos um caminho para cada atleta, por exemplo, para as chegadas às seleções regionais, a chegada à seleção nacional. Por acaso, este atleta foi um atleta meritoriamente formado em Oleiros e agora teve mais visibilidade e teve um trabalho diferente aqui no Feirense e conseguiu também chegar à seleção nacional. Não quer dizer que se estivesse em Oleiros também poderia chegar naturalmente.
Mas essa parte é relevante. Diferente em quê? Colocamos os aspectos que são diferentes.
Tem a visibilidade pelos campeonatos, nível de campeonatos.
Sim,
que praticam.
E claro, muito mais competitivos. Penso também em grupos de trabalho mais competitivos também. Também os treinadores equivalentes, ou também bons treinadores também aqui, tanto acontece com o Leitos, mas a questão dos campeonatos é bastante importante, porque também que talvez nós organizamos de maneira diferente. É essa a minha maneira de ver. O que passa é a competição, mas a verdade é que a Inês já sabe que talvez eu já tenha tratado muitos problemas que estão no feminino, quer a nível pessoal das atletas, quer... Isso é o mais importante, é a questão social. E o mais importante é saber quais são os caminhos...
Falas da parte social, falas de envolvimento, não é? De,
sim,
das pessoas se envolverem,
não, é? Porque...
não apenas em relação à atleta, mas à
o
pessoa.
O mais importante é a parte social que tem cada atleta. Por exemplo, ainda semana passada tivemos um problema gravíssimo no clube e estava no dia a seguir, estava de manhã, juntamente com a diretora e o psicólogo da escola, a resolver o assunto. Isso é parte social que trabalho, que não faz parte de fazer publicidade da minha parte desse trabalho, porque acho que este trabalho aprendi muito também com o Armando, que é uma pessoa com um enorme coração, que me faz sempre pensar nesse aspecto. Agora, é importante, o ganhar é importante, porque realmente o Carlos falou e bem, que envolve as pessoas, envolve os pais e tudo, existe mais ajuda, é verdade. Claro que não vamos ganhar a todo custo. E, por exemplo, nós íamos ao Andelessa e íamos ganhar o torneio, era muito fácil, mas era muito fácil em um escalão de infantis e minis, mas como nós temos alguns objetivos para aquele grupo e temos duas equipas em cada escalão, talvez se conseguimos dividir o trabalho. E isto é um... Agora, claro que competitivo só porque... gosto de ganhar, naturalmente, não é?
E essa parte competitiva passa forçosamente já essa temporada, Manuel Gregório, pela subida da equipa sénior à segunda divisão nacional ou não?
A subida não é fácil, porque temos outros clubes com outros investimentos, com atletas com outra experiência, e a nossa missão neste momento é conseguir fazer com que os nossos atletas ganhem experiência, dar tempo aos nossos atletas. Agora sim, se o pássaro estiver na mão, claro que vamos lutar todos os jogos para ganhar. Agora, não é fácil, porque nestas divisões aparece sempre uma equipa ou duas que investe bastante em alguns jogadores que até já estejam parados e foram vários anos profissionais do handball e com alguns orçamentos até maiores do que clubes da primeira divisão. Isso pode ser muito complicado apanhar essas equipas e ter esses pelo menos jogadores que têm maior experiência, mas acho que a luta tem aberto. O mais importante é passarmos por esta fase e, se não for este ano, que seja para o ano e conseguimos o objetivo. Mas é assim, claro que vamos estar lá e tudo vamos fazer para que consigamos aqui pelo menos um grande objetivo. Mas mais que objetivo é a permanência dos Júniors, sabendo que os Júniors daqui a 2 anos vai ser um escalão que vai ser extinguido pela Federação, penso que já está.
Em princípio não está decidido,
mas está, a tendência é essa. Mas queremos fazer mais um ano com alguns atletas, mais um jogo por fim de semana, porque por vezes, às vezes, um jogo é mais um treino e isso é bastante importante.
Na parte da formação, algo que consideres fundamental, na vertente competitiva, falamos aqui dos séniores e os restantes escalões.
O fundamental na formação, nós não pedimos objetivos no clube, naturalmente, mas é natural que se cada jogador, se estes jogadores, quase estes jogadores dos séniores, passaram na formação por fases finais de subida, aliás, esta geração que chegou aos júniores foi a quem subiu pelo menos os dois escalões principais, de juvenis de regional para a primeira divisão e de júnior regional para a primeira divisão. Pronto. Mas os que vêm atrás já são atletas que estão a passar pelas fases finais todas, quer de juvenis, quer de iniciados. Isto é bastante importante para que, pelo menos o trabalho, quando chegamos a séniores, eles já têm um trabalho competitivo já realizado, já conseguem, pelo menos, ser mais maduros do que aqueles que não passaram para fases finais. Isto é bastante importante para nós.
Viagem pelo universo handball através de Sintonia Handball, quase a terminar. Inês Silva, não sei se queres aproveitar o momento para fazer um convite. Vocês jogam preferencialmente ao sábado, ao domingo. Queres aproveitar esta oportunidade para quem nunca viu um jogo das iniciadas do Feirense ter a oportunidade de passar pelo pavilhão? Penso que vocês jogam no pavilhão da Lavandeira, não é?
Sim, sim. Acho que era uma boa experiência mesmo para todos os adolescentes que estão curiosos pelo desporto. Acho que deviam ver, e mesmo que ainda não conhece muito bem o desporto, tentar envolver-se um pouco e tentar conhecer melhor, porque realmente é um excelente desporto e acho que todos devemos experimentar e pelo menos procurar saber um pouco mais.
Tens conseguido mesmo na escola EB23 Fernando Pessoa levar pessoas ao handball que nunca tinham visto um jogo de handball? Acontece-te frequentemente, estás a iniciar o teu jogo, olhas para as bancadas e vês ali caras conhecidas de pessoas que estão contigo todos os dias na Fernando Pessoa, ou isto não acontece habitualmente?
Não tem acontecido, mas um colega meu tem ido ver jogos, mas não, por acaso não tem acontecido, não.